noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
O Instituto Bill Manguinhos da Fiocruz, no Rio de Janeiro, em parceria com duas instituições americanas, vai produzir um imunizante para a febre amarela, substituindo o vírus por uma proteína retirada de uma planta.
Segundo a Fiocruz, com a nova técnica, o processo é mais simples, porque não vão ser usados vírus vivos atenuados, como nas vacinas contra o sarampo, caxumba, rubéola, pólio, sabin e varicela, por exemplo.
Os cientistas também acreditam que o novo imunizante vai provocar menos efeitos colaterais, como acontece hoje com a atual vacina, como explica a gerente de programa de vacinas virais do Instituto Bill Manguinhos da Fiocruz, Helena Caride.
A vacina atual, ela é feita em ovos embrionados. Muitas pessoas alérgicas a ovos não podem tomar essa vacina. E algumas pessoas que têm comprometimento imunológico, por exemplo, HIV positivo, algumas pessoas que têm doenças autoimunes, elas não podem tomar essa vacina porque essa vacina pode provocar uma doença nelas.
Segundo Helena Caride, os primeiros testes com seres humanos devem ser feitos em até 3 anos. E o investimento previsto é de $6 milhões.
E vale lembrar que a vacina contra a febre amarela que já existe, inclusive com tecnologia 100% brasileira, mas ela é desenvolvida a partir de um vírus da doença cultivada em ovos de galinha.
O Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunização, recomenda que a vacina seja aplicada a partir dos 9 meses de vida, sendo importante o reforço a cada 10 anos, especialmente para quem vive ou vai viajar para regiões onde existam casos da doença.
Voz do Brasil.
A balança comercial brasileira registrou superávit de US$424 milhões em janeiro, ou seja, o país vendeu mais para outros países do que comprou no último mês.
Na comparação com o mesmo período do ano passado, as exportações cresceram pouco mais de 28% e as importações tiveram alta de quase 23%. A Aline Bastos tem mais informações.
O superávit de US$424 milhões registrado pela balança comercial no primeiro mês de 2011 foi o primeiro nos últimos 3 anos para os meses de janeiro. Foram US$15,2 bilhões em exportações e US$14,7 bilhões em importações. Minério de ferro, autopeças e motores para veículos impulsionaram o resultado. Outro fator que ajudou no desempenho foi o crescimento das exportações para todas as regiões do mundo, tanto para os países desenvolvidos, baseado na recuperação de mercados tradicionais, como a União Europeia, quanto para os países em desenvolvimento, como explica o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Alessandro Teixeira.
O mais importante de tudo isso é que nós conseguimos diversificar mercados. Nós crescemos 63% das nossas exportações para a África, retomamos as exportações para a União Europeia, quase 40% de crescimento, crescemos nos Estados Unidos, crescemos para a Ásia. Então, de forma geral, o Brasil vem cada vez mais sendo um parceiro comercial global e aproveitando cada oportunidade em cada região do mundo.
A China manteve a posição de principal parceiro comercial brasileiro, tanto nas exportações quanto nas importações. Para o país asiático, o Brasil exportou no mês passado mais de US$1,7 bilhões. De Brasília, Aline Bastos.
A partir de hoje, as escolas de educação básica de todo o país devem lançar as informações sobre o rendimento de cada um dos seus alunos no final do ano letivo de 2010 no sistema EducaCenso.
A ferramenta permite obter dados individualizados de cada estudante, professor, turma e escola do país, seja ela pública ou privada, tudo pela internet.
A escola tem que informar, por exemplo, se o aluno foi aprovado ou não, se foi transferido ou se abandonou os estudos.
Também a formação dos professores e se, por exemplo, a escola tem antenas parabólicas, aparelhos de DVD, computadores, acesso à internet.
E é a partir desses dados que o Ministério da Educação elabora o censo escolar, com a intenção de definir e traçar políticas públicas que promovam um ensino de melhor qualidade.
Vamos saber mais na entrevista que o repórter Paulo La Sálvia fez com Carlos Eduardo Moreno, diretor de Estatísticas Educacionais do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP.
Diretor, quais são as informações que estão sendo solicitadas junto às escolas?
Neste momento, nós damos início à segunda etapa do Censo Escolar de 2010. Na primeira etapa, foram feitos os levantamentos sobre os alunos matriculados propriamente dito. Neste momento, nós vamos avaliar quais desses alunos foram aprovados, quais foram reprovados, quantos e quais deixaram de frequentar a escola e, eventualmente, quais alunos foram transferidos de uma escola para outra.
E por que essas informações são importantes para o Ministério da Educação, para o INEP?
Essas informações são primordiais para cálculo de alguns indicadores para o desenvolvimento das políticas públicas em educação. Por exemplo, uma das possibilidades que advém dessas informações é o cálculo, por exemplo, da taxa de aprovação. Ela é uma das dimensões para o cálculo do IDEB. Além disso, nós podemos calcular indicadores como a taxa de evasão, quantos alunos deixaram de frequentar a escola, ou seja, avaliar o desempenho dos sistemas educacionais em produzir concluintes.
As escolas são obrigadas a disponibilizar informações verídicas para o MEC, para o INEP.
Exatamente. Esse é um ponto extremamente importante, tendo em vista que muitas ações do governo federal que utilizam essas informações são ações que repassam recursos federais para estados, municípios e para as escolas também, como, por exemplo, o dinheiro direto na escola, que é uma ação do FNDE. Portanto, essas informações precisam ser fidedignas. Nós recomendamos que as escolas mantenham arquivados a documentação, tanto administrativa quanto acadêmica, que comprove as informações que serão declaradas neste momento.
O que pode acontecer com as escolas que disponibilizarem informações que não são verdadeiras?
Tendo em vista que alguns programas utilizam recursos federais, as escolas e os municípios serão objeto de auditoria dos órgãos de controle federais, né, como, por exemplo, a CGU.
A partir também de um levantamento como esse, algum município, algum estado do país pode vir a receber mais recursos para solucionar alguns problemas ligados à educação que vão aparecer para o MEC, para o INEP, a partir dessas informações?
Perfeitamente. As informações servem de base para um diagnóstico. A partir do diagnóstico, você tem condições de calibrar as políticas públicas, como por exemplo, no momento desse de tragédias em alguns municípios brasileiros, como já está acontecendo, o Ministério da Educação pode, com o uso dessas informações, calibrar as políticas para atender melhor as necessidades de educação no país.
Quem falou especialmente para a Voz do Brasil é o diretor de Estatísticas Educacionais do INEP, Carlos Eduardo Moreno.
O sistema EducaCenso vai estar aberto até o dia 11 de março e os dados devem ser divulgados no dia 14 do mesmo mês.
Mais informações estão em www.educacenso.inep.gov.br.
O programa Banda Larga já está em 91% das escolas públicas urbanas do país. Isso significa que mais de 57.500 escolas têm conexão com a internet, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel.
O programa, que é uma parceria entre Ministério das Comunicações, Ministério da Educação, Anatel e operadoras de telefonia, tem a meta de chegar a todos os alunos da rede urbana até o fim deste ano.
Segundo Dirceu Baraviera, superintendente de serviços privados da Anatel, a tecnologia chega mesmo às escolas mais distantes.
Nem todas as regiões você tem disponibilidade de redes terrestres, né? Então, nas regiões mais distantes, como a região norte, elas são providas usando soluções de satélite. Mas, de qualquer forma, todas as escolas serão conectadas. Você tem, no caso do satélite, uma velocidade, às vezes, um pouquinho menor, mas, ou seja, também essas escolas são atendidas. O investimento é maior, mas, ou seja, o objetivo do programa é atender todas as escolas públicas urbanas ou nas regiões onde você tem redes disponibilizadas, redes terrestres, você atende todas com soluções terrestres, né? E onde não tem, se atende com solução de satélite, que é o caso mais distante, que é no extremo norte.
O programa Banda Larga nas escolas vai até o ano de 2025, com o compromisso de sempre ampliar a velocidade de conexão.
As próximas escolas que forem construídas na cidade já vão receber o programa.
E a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, prorrogou o prazo de inscrições para o processo seletivo 2011 da instituição.
Os estudantes que querem concorrer a uma vaga nos 12 cursos de graduação da UNILA tem agora até o dia 13 de fevereiro para participar dessa seleção.
A inscrição é válida para alunos brasileiros que prestaram o Enem 2009 ou 2010. Para os estrangeiros, a seleção está sendo feita separadamente em cada país.
Mais informações em www.unila.edu.br.
7:11, no horário brasileiro de verão.
A dívida pública federal atingiu no ano passado R$1,694 bilhões, um crescimento de 13% em relação ao ano anterior.
Mesmo com o aumento, o valor ficou dentro da faixa estabelecida pelo governo para 2010, de no mínimo R$1,600 bilhões e no máximo R$1,730 bilhões.
Os dados foram divulgados hoje pela Secretaria do Tesouro Nacional.
A dívida pública é o valor que o país deve a entidades e à sociedade depois de tomar emprestado para financiar parte de seus gastos que não são cobertos com a arrecadação de impostos. Em 2010, o valor ficou dentro da meta do governo e quase R$200 bilhões a mais que o registrado no ano anterior. A emissão de novos títulos para a rolagem da dívida e os juros contribuíram para essa elevação, que, segundo o secretário do Tesouro Nacional, Arno Agostin, não é um fato negativo, já que houve uma redução de 7 pontos percentuais na dívida bruta do país, ou seja, a qualidade da dívida melhorou. O país apresentou recuperação consistente com um desempenho superior à média dos países desenvolvidos.
A qualidade da dívida melhorou e a dívida total reduziu. A dívida que aumentou é a dívida administrada pela Secretaria do Tesouro Nacional. Ela tem uma contrapartida de redução em dívidas de prazo menor, que são as chamadas compromissadas do Banco Central. Tanto é que a nossa dívida bruta em relação ao PIB caiu 7 pontos percentuais, né? Então, entendemos que isso é bem importante, significativo.
Para 2011, os limites para a dívida pública federal foram estabelecidos entre R$1,800 bilhões e R$1,930 bilhões. De Brasília, Luciana Colares de Holanda.
A partir de hoje, produtores culturais que buscam incentivo para a realização de seus projetos já podem inscrever as propostas para receber apoio da Lei Rouanet.
Esse ano, para evitar que os projetos aprovados fiquem concentrados no eixo Rio-São Paulo, o Ministério da Cultura está promovendo treinamentos em outros estados do país.
O repórter João Fagundes Neto entrevistou Enilton Menezes, secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, sobre o assunto. Vamos ouvir.
Como vai ser esse treinamento e quais estados vão receber esse tipo de capacitação?
Essa é uma ação do Ministério da Cultura para, de fato, tentar descentralizar o uso dos recursos da Lei Rouanet. E esse ano a gente inicia um programa que vai oferecer treinamento para os proponentes daqueles estados que historicamente têm apresentado menos projetos. Além desse treinamento que vai ser oferecido de forma gratuita, nós estamos assinando acordo de cooperação técnica com as estatais para que os editais das estatais também promovam essa descentralização, oferecendo para as estatais a nossa tecnologia de aprovação do projeto de uma forma rápida e simplificada para favorecer esses proponentes menos beneficiados.
Como funciona a lei? Como artista e empresário podem se beneficiar através dessa lei?
A Lei Rouanet trata-se, na verdade, de um incentivo fiscal, uma renúncia do governo federal dos impostos do imposto de renda, que são oferecidos para as empresas investidoras e para as pessoas físicas que eventualmente também podem investir. O artista ou produtor interessado, ele apresenta uma proposta ao Ministério da Cultura. Essa proposta é analisada por técnicos do Ministério, passa pela Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, que é uma comissão paritária entre governo e sociedade, e é aprovado pela ministra, de forma que ele recebe uma autorização, o proponente do projeto recebe autorização para captar junto aos empresários. Então, o projeto passa por uma prévia análise do Ministério da Cultura e o proponente vai aos empresários e às pessoas físicas investidoras para convencer, seduzir esses empresários no investimento para o projeto aprovado.
Como podem ser feitas as inscrições e o prazo?
As inscrições são feitas através do nosso site www.cultura.gov.br. Existe um sistema de apresentação de projetos, é muito fácil de identificar esse sistema. A partir de hoje, 1º de fevereiro, até o dia 30 de novembro. É um prazo elástico, exatamente para promover essa possibilidade ampla para que as pessoas participem. E o fechamento do sistema vai acontecer em dezembro e janeiro, que é exatamente o momento onde nós fazemos uma avaliação, fazemos um realinhamento do sistema, correções do sistema, para oferecer um serviço de melhor qualidade.
Obrigado pelas informações, Enilton Menezes, secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura.
Boa! Voz do Brasil.
Todo mundo sabe, Luciano, que é perigoso ficar tomando remédio sem receita médica, né? Mas mesmo assim, muita gente continua comprando e usando medicamentos por conta própria.
E no caso dos antibióticos, Kátia, a situação se complica. O uso indiscriminado e a automedicação podem colocar a saúde de toda a população em risco com a geração de bactérias mais fortes e resistentes ao tratamento.
Foi o que aconteceu com a superbactéria, por isso a Agência Nacional de Vigilância Sanitária passou a exigir, desde o final do ano passado, duas vias, ou seja, receitas especiais, retenção de receita de antibióticos para venda nas farmácias.
As desculpas são variadas para quem toma remédio por conta própria. Filas nos hospitais, falta de tempo para procurar um médico, achar que sabe diagnosticar a própria doença. E tem até quem aceita a indicação de um amigo. Fato é que o brasileiro continua a se automedicar, apesar de saber dos riscos desta prática.
A gente sente, às vezes, uma dor, um machucado. A primeira coisa que a gente imagina é um antibiótico.
Ah, eu comprava de qualquer maneira, né? Assim, de bobeira, entendeu?
Eu já até falei isso pro meu marido, que ele toma muito remédio, sabe? Sente uma dor, toma um remédio. Sempre falo isso pra ele não fazer isso. Porque se um dia que ele precisar tomar realmente o remédio não vai servir, né?
O Conselho Federal de Farmácia alerta que o uso indiscriminado da maior parte dos remédios pode trazer sérios danos à saúde. Detalhes como horários e dosagem devem ser levados à risca e monitorados por um profissional da saúde, principalmente no caso de antibióticos. De acordo com a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o uso descontrolado de antibióticos sem prescrição médica causa um problema mais grave ainda, a resistência dos causadores das doenças. Foi exatamente o que aconteceu com a superbactéria KPC, que vitimou dezenas de pessoas em hospitais de todo o país, principalmente no Distrito Federal, onde causou cerca de 200 infecções. O caso levou a Anvisa a exigir uma segunda via da receita médica dos antibióticos nas farmácias. O diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Dirceu Barbano, fala sobre os objetivos da exigência.
Temos mantido uma preocupação sempre em qualificar a utilização de medicamentos no Brasil. Né? E nós sabemos que um dos grupos de medicamentos que tem um consumo elevado na automedicação são os antibióticos. E esse uso de antibióticos na automedicação, muitas vezes sem necessidade, é um dos responsáveis pelo aparecimento de cepas e de bactérias que são resistentes aos antibióticos. Então, depois de avaliar muito profundamente que tipo de medida nós poderemos tomar para evitar com que as farmácias vendam antibióticos sem receita ou que as pessoas comprem, nós entendemos por bem instituir um controle por meio da retenção de uma cópia e registro dessa venda num sistema que a Anvisa já tem e que é utilizado pelas farmácias. E nós esperamos com isso que as pessoas usem antibióticos quando efetivamente elas precisarem, mediante a indicação de um médico, e que as farmácias, obviamente, respeitem uma regra que está previsto na lei há muito tempo, que é a venda de antibióticos com receituário médico.
A receita tem validade de 10 dias e precisa estar com letra legível, sem rasuras, e informar o nome da substância prescrita, dosagem, forma farmacêutica, quantidade a ser tomada, nome e registro profissional do médico, além de dados do paciente. Na farmácia, o atendente deve anotar no verso da receita a data, quantidade e número do lote do remédio e a identificação de quem comprou, com nome, número da identidade, endereço e telefone. De Brasília, Daniela Almeida.
Lembrando que, segundo a Anvisa, na embalagem e no rótulo dos antibióticos deve constar obrigatoriamente na tarja vermelha a expressão "só pode ser vendido com retenção da receita". A mesma frase deve estar impressa com destaque na bula dos medicamentos.
Os fabricantes de remédios terão até maio desse ano para adequar as embalagens dos rótulos e as bulas.
Para mais informações sobre a lei, o telefone da Anvisa é o 0800-642-9782. Repetindo, 0800-642-9782.
E essa medida já está valendo, Luciano, mas será que as farmácias não estão vendendo mesmo antibiótico sem receita especial?
Vamos saber mais na entrevista que a jornalista Ellen Bernardes fez com Josiane Tavares, farmacêutica, responsável por uma rede de drogarias na região centro-oeste.
A farmacêutica explica que com a nova legislação que exige a retenção de receitas para a compra dos antibióticos nas farmácias, as vendas, principalmente de pomadas e cremes que possuem substâncias controladas, caíram.
Josiane, diminuiu a venda de antibióticos nas farmácias? Você pode constatar isso?
Sim, diminuiu bastante a venda, o número de antibióticos vendidos nas drogarias, né? Teve uma aceitação um pouco, a própria população não entendeu isso, por isso que nós temos a regulamentação em cima dos balcões. Então, assim, a farmácia informa porque estamos trabalhando desse jeito, estamos trabalhando de acordo com a regulamentação. E teve uma queda, sim, porque antigamente, às vezes, o paciente, o cliente, ele usava o antibiótico que ele já usou. Ele nem retornava ao médico, ele usava. Então, agora ele tem que retornar, ele tem que pegar a receita, ao 2 dias. E, assim, acaba que dá uma diminuída nas vendas, sim, tem um impacto econômico, mas que isso não tira o mérito da lei. Com certeza, por quê? Porque a gente impedindo que a população tenha uma disseminação de bactérias mais resistentes. Está acontecendo infecções cada vez mais graves.
Agora, Josiane, está havendo mesmo uma resistência da população? A pessoa chega, quer comprar e não aceita?
Principalmente no uso tópico. Quando o farmacêutico explica, mas uma pomada para alergia, o que é que tem que ver a superbactéria com uma pomada de uso tópico? A população não entende, entendeu? E às vezes a pessoa se muito chateada da drogaria. Não às vezes pelo uso interno, mas muita reclamação devido ao uso tópico. Então isso às vezes causa muito transtorno nas drogarias. A população ainda não acostumou. Enquanto a população não acostumar, né? Então a gente vai ter muitos transtornos. Medicamentos, antibióticos, as pomadas e os cremes. O pessoal, mas não é antibiótico só de uso interno? Vocês estão restringindo também pomadas? Não, senhora. Todos, aí o farmacêutico explica. Contendo a substância, todos os itens são restritos. Essa resistência, né?
Muito obrigada, Josiane Tavares, que é farmacêutico, pela sua participação aqui com a gente na Voz do Brasil.
De nada.
E o Brasil vai ganhar um laboratório marítimo para desenvolver pesquisas de alto nível sobre correntes oceânicas, vida marinha e biotecnologia.
A construção da unidade já foi discutida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia com representantes dos Institutos Oceanográficos da Universidade de São Paulo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e dos Institutos de Ciência e Tecnologia dos estados do Rio de Janeiro, Ceará, Bahia e Pernambuco.
Segundo o ministro da Ciência e Tecnologia, Luiz Mercadante, o objetivo principal do laboratório será o uso sustentável do oceano.
Mercadante informou que essa vai ser a primeira unidade de pesquisa no mundo a ser montada numa plataforma fixa em alto mar.
A primeira plataforma laboratório marítima do mundo. Nós não temos nenhuma experiência semelhante. Nós vamos ter um laboratório oceanográfico em alto mar, a exemplo das plataformas do pré-sal. Nós já temos essa sonda que está sendo adaptada. Os 5 cursos de oceanografia do Brasil vão participar desse laboratório, que vai ser um laboratório nacional. Os estudantes vão poder fazer estágios nesse laboratório para sua formação. A Marinha está participando, a Petrobras, fortemente da construção dessa proposta. Algumas empresas também estão contribuindo, a Odebrecht, a Vale do Rio Doce, para a construção desse primeiro laboratório. Vai ser um laboratório extremamente moderno, pesquisando, por exemplo, a cultura de peixes em alto mar, que não existe nenhuma experiência nesse sentido, conhecer as correntes marítimas, a biodiversidade do oceano, fazer pesquisa em todas as áreas para que a gente possa preservar essa Amazônia Azul, que é a última fronteira do Brasil a ser descoberta.
O laboratório marítimo vai ter apoio de 2 navios oceanográficos da Marinha.
Quem vive da extração de açaí, babaçu, baru, borracha natural, castanha do Brasil, carnaúba, mangaba, pequi, piaçava e umbu pode receber uma ajuda em dinheiro do governo federal.
O auxílio é garantido pela política de preço mínimo do governo, que paga ao produtor a diferença entre o valor de mercado e o mínimo estipulado.
E agora o governo federal colocou à disposição dos extrativistas uma ajuda de R$24 milhões.
Mais informações em www.mda.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Brasil vai ser o primeiro país do mundo a criar uma vacina à base de uma planta. É a vacina vegetal contra a febre amarela.
Exportações brasileiras superaram as importações em mais de US$420 milhões em janeiro desse ano.
Escolas públicas e privadas começam hoje a registrar o rendimento dos estudantes.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.